interesse anteriormente em vender o banco?
Sr. Deputado, em relação ao período a que se refere, eu já estava fora do novo banco, tinha outras atividades profissionais, dedicava-me a outras, até em outras geografias, e portanto devo dizer que não acompanhei assim tão de perto esse assunto.
Certo é que pouco depois da venda fracassada surgem os resultados do teste de stress, apresentando uma necessidade de reforço de capital de 1.398 milhões, curiosamente próximo dos 1.500 milhões que já falámos aqui do chamado phase-in. Para o valor do banco, não teria sido melhor fechar a venda antes da divulgação dos resultados do stress test? E porquê que acha que isso não aconteceu?
O Sr. Deputado está-se a referir também a o que se passou depois de nós termos saído do banco, não é? Portanto, eu mais uma vez sobre esse, a partir de 17 de setembro de 2014, quanto muito serei um curioso em relação aos temas do banco, não é? Mas não mais do que isso.
Mas um economista brilhante e que na altura ajudava a escrever o programa do PSD para as eleições legislativas, não tinha opinião sobre a matéria?
Sr. Deputado, eu agradeço-lhe o elogio, antes de mais agradeço-lhe o elogio, mas não vejo a relação de uma coisa com a outra.
Mas quando saiu do banco não tinham então já conhecimento destas necessidades de capital e não antecipavam que era necessário vender o banco antes dessas necessidades de capital tornarem-se públicas com o stress test?
Sr. Deputado, eu mais uma vez gostava de realçar aqui que nós tivemos no banco aqueles 9 semanas, como recordou aqui o Sr. Deputado João Cotrim, e foram 9 semanas de dedicação plena, muito, muito, muito intensas, como deve imaginar. Quando saímos do banco, não é? E a partir de 17 de setembro, a nossa vida seguiu outros caminhos. Vim aqui à Comissão Parlamentar de Inquérito em data posterior, em que prestar as minhas declarações, e nessa altura revi uma parte dos dossiers, mas não tirando isso, não foi propriamente um tema em que eu tivesse muito focado a partir de setembro desse ano.
E o banco demorou 3 anos a vender, não tem opinião sobre qual era o timing certo para vender o banco?
Mesmo que tivesse a opinião do Sr. Deputado, ela não valeria muito, porque seria uma opinião muito pouco informada.
A semana passada ouvimos falar do processo com que foram valorizados os ativos no momento da resolução, e nomeadamente o papel que o novo banco teve em providenciar essas estimativas dos valores ativos. E já aqui disse que participaram nisso, o que lhe queria perguntar é se também disseram que foi considerado de facto excluir do perímetro do novo banco um conjunto de créditos e outros ativos que não eram só os do Grupo Espírito Santo. Recorda-se disso ter sido informação pedida pelo Banco de Portugal?
Peço desculpa, Sr. Deputado. O Sr. Deputado está a falar de irem para o BES outros ativos que não serem os do... No tempo em que estivemos lá, a questão que tivemos em relação a essas definições de perímetro teve mais a ver com o BES Finance, porque o BES Finance emitia tanto as subordinadas do Banco Espírito Santo como as obrigações subordinadas, como as obrigações séniores. As obrigações subordinadas, os juros das obrigações subordinadas, dadas as regras europeias que dizem respeito à resolução de bancos, não poderiam ser pagas. Não sendo pagas, poderia criar problemas em termos de cross-default sobre as séniores, e os investidores das séniores poderiam-nos ter que pedir o reembolso à cabeça dessas obrigações. Nesse sentido, falámos com os nossos advogados e eles aconselharam-nos uma solução que passava por emitir uma garantia do novo banco sobre essas obrigações séniores para que não houvesse mecanismo de cross default. Portanto, esse é um exemplo de uma situação com que nos deparámos, que decorreu da definição de ativos, passivos e extra-patrimoniais, a definição dos perímetros entre o BES e o Novo Banco.
Mas recorda-se de pedir a informação sobre ativos que não do GES?
Recordo-me pedir informação ao Banco de Portugal, recordo-me, porque houve investidores que me pediram e eu transmiti-lhes a opinião que nos deu o Banco de Portugal.
E as imparidades, os ajustamentos que foram feitos no momento do balanço inicial, entende que, logo a 3 de agosto, estavam acima ou abaixo daquilo que a contabilidade do Novo Banco transmitiu ao Banco de Portugal?
Se as imparidades... Senhor Deputado, desculpe lá, vou outra vez repetir a pergunta. Se as imparidades, não é, do balanço de abertura estavam acima ou abaixo do que o Departamento de Contabilidade discutiu com o Banco de Portugal. O balanço de abertura, se eu bem me recordo, só aconteceu lá para novembro, dezembro, mais uma vez depois de nós sairmos do Novo Banco. Portanto, nós nunca tivemos, foi um dos problemas que nós tivemos na nossa ação, foi que nós nunca tivemos contas de abertura nem rating do banco. E, portanto, era uma gestão que não era fácil, não é?
Mas foi várias vezes o Conselho de Administração este tema de comparar as vossas avaliações e as do Banco de Portugal.
Foi a Conselho de Administração, até nós sairmos, foi a Conselho de Administração, sim, foi, nós íamos sendo informados, tanto que nós, não é fácil para nós fixarmos num número exato de rácio de capital, por exemplo, porque de alguma maneira íamos sendo informados constantemente de modificações do perímetro, não é? E essas modificações tinham impacto, obviamente. Também poderiam ter algum impacto nos gastos de capital.
E, portanto, repito a pergunta. O Banco de Portugal estava a ser mais ou menos conservador que o Departamento de Contabilidade do Novo Banco?
Sinceramente, Sr. Deputado, não me lembro se estava a ser mais ou menos conservador.
Muito obrigado. Quem é que no Banco de Portugal lhe disse que a garantia soberana em relação ao BESA era válida?
Sr. Deputado, em resposta a essa pergunta, penso que todas as pessoas com quem nós interagimos no Banco de Portugal, o Sr. Governador, os vice-governadores.
Apesar de, em termos prudenciais, não estar a ser incluída.
Está a falar de não ter sido incluída depois da resolução.
Não era elegível logo já desde dezembro de 2013?
Sim. Ah, sim, sim, nesse aspecto, sim. Apesar disso, sim.
Já aqui foi discutido o aumento de capital do BESA no final de julho e foi discutido, de facto, em Comissão Executiva e Conselho de Administração, a questão do BESA deixando de participar, diluir a sua participação e, com isso, poder perder o controlo da garantia soberana, que assim deixava de poder ser válida e também implica naturalmente perdas não só na aplicação monetária que estava no vosso balanço, mas também junto de outros créditos que tinham stand-by letters of credit do BESA. Porquê que tomaram esta decisão?
Sr. Deputado, eu vou-lhe pedir para repetir a pergunta. Peço desculpa, mas vou-lhe pedir para... Eu vou tomar nota aqui. Até a próxima.
Houve o aumento de capital do BESA, uhum. E na altura consideraram não participar, sabendo que isso ia diluir a participação que tinham no BESA. Indo diluir, poderiam perder o controle da garantia soberana e isso poderia implicar perdas não só em relação à aplicação monetária, como também a outros créditos que dependiam de stand-by letters of credit do BESA.
Sr. Deputado, eu penso que já que já respondi de alguma forma a essa pergunta, não é? Porque nós discutimos exatamente essas questões no Conselho de Administração e por isso o Dr. Vítor Bento, o Dr. José Honório iriam dia 4 de agosto discutir com falar com o Governador do BNA sobre o tema.
Mas, portanto, estavam cientes deste risco de perda de controle da garantia?
Sr. Deputado, se vir as atas do Conselho da Comissão Executiva, era a nossa preocupação.
Logo nos primeiros dias após a resolução, o BES foi chamado a socorrer a um credit default swap do crédito de serviço do grupo Ongoing e contratou então um equity swap e aumentou em diversos milhões de euros a exposição a este grupo. Porquê que o fizeram em relação a um grupo com quem já tinham tantos problemas?
Sr. Deputado, mais uma vez obrigado pela sua pergunta. E em relação a essa transação, especificamente, havia uma garantia, já havia, se eu bem me lembro, uma garantia do Banco Espírito Santo e foi essa garantia que foi acionada. Ou seja, o Credit Suisse tinha o tal equity swap com o grupo Ongoing com uma garantia do Banco Espírito Santo que acabou por ser acionada dado o que se estava a passar nas ações da PT. As ações da PT perderam muito valor e, perdendo muito valor, permitiram ao Credit Suisse, penso eu, acionar a garantia, se eu bem me recordo. E foi isso que se passou.
Aproveitando para falar justamente da PT, o novo banco vota a favor da fusão entre a PT e a Oi e, na altura, isto gera uma perda de valor de mercado dos ativos de cerca de 100 milhões de euros. Porquê que votaram a favor da fusão? E havia alguma contrapartida em relação à responsabilização do novo banco e do BES pela subscrição de papel comercial da Rio Forte, que foi discutida na mesma Assembleia Geral de 8 de setembro de 2014?
Senhor Deputado, e o Sr. Deputado também conhece bem as discussões que aconteceram à volta dessa situação, chegou-se a muito rapidamente à conclusão que não havia nada a fazer, e dado que não havia nada a fazer, pelo menos o BES devia estar lá representado. O BES, não, desculpa, já não era o BES, era o Novo Banco. O Novo Banco deveria lá estar representado. E foi essa a decisão que se tomou, porque, dado o que se tinha passado em relação, tanto no que diz respeito, e muito bem aqui recordou, do papel comercial do GES, como também o acordo que já tinha sido feito para de alguma forma, em reação a essa perda, quando isso nos chegou em mão nesse Conselho de Administração, já não havia muito a fazer, além de nos fazermos representar nessa Assembleia Geral. O que fazia sentido, tanto mais que, como já discutimos aqui, a posição da PT era uma posição importante do balanço do novo banco.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Em relação à venda da Tranquilidade, nós sabemos que na reunião da Comissão Executiva do BES de 22 de julho de 2014, um dos administradores questionou esta discrepância de valores, tendo sido deliberado que o BES iria avaliar. Não temos informação que essa avaliação alguma vez foi cumprida. De novo, em final de agosto, o Conselho de Administração do novo banco deliberou reavaliar as ações da seguradora. Essa reavaliação nunca foi feita. Considera que essas reavaliações podiam ter influenciado o resultado no sentido de minorar as perdas do novo banco?
Sr. Deputado, se eu bem me lembro, uma das pré-condições do tal acordo de compra e venda que aqui foi discutido com o Sr. Deputado do PCP era existir uma chamada fairness opinion em relação ao valor da Tranquilidade. E essa era uma condição, tinha que ser, era uma pré-condição a se fechar a transação, se eu bem me lembro. E essa foi pedida, essa opinião foi pedida a uma empresa americana e essa empresa forneceu essa fairness of opinion.
A uma empresa que já tinha trabalhado com a Apollo. Na altura não acharam que era um conflito de interesses?
Sr. Deputado, era uma empresa reputada internacionalmente neste tipo de coisas. Não, eu acho que foi, era uma empresa que bastante reputada e que faz milhares destas avaliações por todo o mundo.
Regressando à proposta da Liberty, a 25 de agosto o Conselho de Administração diz que isto, em termos de cash, geraria 75 milhões de euros.